Estes números são números que estão um bocado em linha com aquilo que aconteceu noutros países. Claro, a nossa dimensão, em termos de 100 mil habitantes, e são números, de facto, preocupantes, números que mostram que os profissionais de saúde, de uma forma geral, e os médicos, têm um risco mais elevado do que a população em geral, porque lidam com doentes todos os dias, não é? Apesar de termos aqui dois aspectos que eu acho que é importante considerar. O primeiro aspecto tem a ver com a questão dos equipamentos de proteção individual. Nós tivemos mais pessoas infectadas quando tínhamos, obviamente, menos disponibilidade de equipamentos de proteção individual. Tivemos menos pessoas infectadas quando já tivemos mais disponibilidade de equipamentos de proteção individual. Eu, quando digo equipamentos de proteção individual, é aqueles que são adequados a determinadas áreas onde nós trabalhamos, porque é diferente estar a trabalhar num serviço de urgência com doentes de Covid, em que, teoricamente, devemos usar uma máscara FFP2, ou estarmos a trabalhar numa consulta normal de uma especialidade que não tem doentes do foro respiratório. Depois, há outra coisa importante que estes números deixam de ver, embora os números, na minha opinião, não me parecem corretos, não é? Porque eu estive a olhar para os números, depois nas pessoas que faleceram, falam-se em 3 médicos, ora, eu sei pelo menos 3 médicos que faleceram ao longo desta pandemia com Covid-19, portanto, aqueles números não estão, quer dizer, também há lá um pulo de pessoas que não se sabe qual era a sua profissão, portanto, poderão estar aí, portanto, é mais complexo dar aqui uma opinião. Mas há uma coisa que é importante, é que estes números dos infectados mostram, de facto, a importância que a Organização Mundial de Saúde e a Comissão Europeia deram, no que diz respeito ao plano de vacinação, aos profissionais de saúde. E deram esta importância aos profissionais de saúde por 2 motivos básicos. E que também tem a ver com outra notícia que saiu hoje, que foi o número de profissionais que acabou por não trabalhar durante o ano de 2020, seja porque tiveram infectados com Covid-19, seja porque tiveram contactos de risco ou de alto risco e, portanto, tinham que estar em isolamento, seja por outras situações habituais das pessoas ficarem com outra doença qualquer e não irem trabalhar. Eu estou a dizer isto porquê? Porque no plano de vacinação foram, de uma forma quase geral, por este mundo fora, escolhidos como os dois principais grupos a vacinar antes dos outros, os profissionais de saúde, por 2 motivos. Primeiro, por uma questão de ética utilitária, isto é, eles poderem estar disponíveis para trabalhar, porque se ficarem doentes, quem é que vai cuidar de nós? E, portanto, e como ainda por cima, não só em Portugal, mas noutros países europeus, existe, de facto, falta de capital humano, e sobretudo médicos, e este é um aspecto que é um aspecto relevante. E o segundo aspecto, relativamente aos profissionais de saúde, foi a questão exatamente de terem um risco mais elevado por lidarem com situações em que a probabilidade de se infectarem com o vírus é maior. Pronto, este grupo, e depois o outro grupo, era as pessoas com mais de 80 anos, por terem uma mortalidade muito grande, uma mortalidade que ronda, no caso de Portugal, os 14%. Ora bom, é um alerta para que os profissionais de saúde e as pessoas com mais de 80 anos atinjam as metas definidas pela OMS. A tal meta é 80-80-80, ou seja, que pelo menos 80% dos profissionais de saúde e 80% das pessoas com mais de 80 anos estejam vacinadas até o fim de mês de março.
Para além
desde que haja vacinas, obviamente, desde que haja vacinas. Sim. Vacinas não é possível, não é? Mas não convém estar a diversificar muito e a constituir mais 1, 2, 3, 4, 5, 6 grupos prioritários, porque para quem é cirurgião, para quem é médico, as prioridades têm que estar claramente definidas. E quando eu tenho prioridades, eu tenho que cumprir as primeiras prioridades, as segundas prioridades, as terceiras prioridades. Senão não são prioridades.
Para além deste plano de 80-80-80, o que mais pode ser feito para tentar melhorar as condições do corpo médico?
Eu acho que nós temos, ainda agora eu acabei de dar aqui um contributo para uma crítica positiva, naturalmente, relativamente ao plano de recuperação e resiliência. E dei este contributo no âmbito de um grupo, de um movimento que nós temos, que inclui a Ordem dos Médicos, com duas coisas que eu acho que são importantes. Primeiro, esta questão que neste momento está a colocar. O que é que nós podemos fazer? Podemos valorizar o trabalho das pessoas, criar, de facto, ter carreiras médicas, a funcionar, carreiras médicas e dos outros profissionais, carreiras profissionais na área da saúde a funcionarem devidamente, que é assim que nós valorizamos o trabalho, damos a possibilidade das pessoas progredirem na carreira, de terem mais diferenciação, de poderem ter outro tipo de remunerações à medida que vão avançando na carreira. As carreiras têm este benefício, que é a pessoa manter-se permanentemente atualizada, prestar provas públicas e ir progredindo. E este aspecto é um aspecto que não está no plano de recuperação e residência. Quando nós temos muita falta de capital humano no Serviço Nacional de Saúde, quando nós queremos captar médicos, enfermeiros e outros profissionais para o Serviço Nacional de Saúde, não temos atenção a este plano. Quer dizer, há um plano que fala de reformas que já foram iniciadas há anos e algumas que nunca serão decididas, como a reforma na área da saúde mental, mas depois não há ali uma metodologia de concretização das reformas. Portanto, era fundamental que este plano tivesse em linha de conta as carreiras dos profissionais de saúde. E estou a falar da área da saúde. Portanto, não vou falar das áreas financeiras e económicas e tal, que não percebo nada, isso é para quem sabe disso. Segundo aspecto importante, e que neste aspecto do plano de recuperação e residência é fundamental, e tem um bocado a ver com isto também que nós estamos a falar, é ter um programa excepcional dentro daquilo que é a recuperação que nós temos que fazer de milhões de consultas presenciais que ficaram em atraso, de quase 450 mil pessoas que não fizeram os seus rastreios oncológicos para detecção precoce do cancro, do colo do útero, do cancro da mama, no caso das mulheres, especificamente para as mulheres, e no caso o cancro do cólon e reto, no caso de homens e mulheres, para todos. Foram menos 450 mil pessoas, ou seja, que podem ter ficado sem um diagnóstico precoce de cancro e que podem aparecer-nos amanhã com um cancro muito mais evoluído, que já não tem sequer cura, não é? Portanto, quando nós temos uma situação difícil, em que não foram feitos, comparativamente a 2019, mais de 25 milhões de exames completados de diagnóstico, ou seja, ficaram por diagnosticar imensas situações, quando, por exemplo, a reabilitação de doentes com AVCs, com acidentes, etc., teve uma quebra absolutamente brutal, foram menos 12,4 milhões de exames na área da medicina física e reabilitação. Nós temos que ter, obviamente, quando estamos a falar de um plano de recuperação, temos que ter um plano para isto. E esse plano também não existe. Ou seja, o que é que eu quero dizer com isto? Tudo isto, e para tudo isto, é fundamental existirem pessoas. As tais pessoas que tratam pessoas. E, portanto, este momento em que nós estamos a ter acesso a estes números de diversas formas, se nós quisermos tirar aqui uma conclusão fundamental, é que o Serviço Nacional de Saúde só existe porque existem profissionais de saúde. Sem os profissionais de saúde e sem a qualidade mesmo, o Serviço Nacional de Saúde cai como um castelo de cartas. Depois, nós temos dificuldades no capital humano. O número de horas extraordinárias que foram feitas pelos profissionais de saúde deve ter ultrapassado os 10 milhões de horas durante o ano de 2020. Ainda não sei, ainda não tenho esse número, mas deve ter ultrapassado. Portanto, nós temos aqui um conjunto de situações em que o capital humano é peça central e não está nada programado para nós, de facto, reforçarmos o capital humano, para garantirmos melhor a sua proteção, para as pessoas não ficarem infectadas, seja com este vírus, seja com outro vírus qualquer, já agora, porque quem lida em ambiente hospitalar devia ter, de facto, condições que neste momento não existem, e era fundamental que existissem, já agora. E depois, tendo um plano de recuperação e resiliência, é evidente que isto conjuga-se na perfeição para que pudéssemos ter aqui, de facto, uma coisa mais substantiva que permitisse não só reforçar o Serviço Nacional de Saúde, mas aumentar a sua capacidade de resposta, porque a gente precisa de aumentar para responder ao que ficou para trás e precisa de tê-lo reforçado para responder a uma nova crise que possa vir por aí, com este vírus ainda, ou com outro vírus qualquer, ou com uma bactéria, ou o que for.
Só mais uma última pergunta, desta vez relacionada com os materiais de proteção, nomeadamente as máscaras, claro, mas enfim, também qualquer outro tipo de equipamento. Sabe de alguma eventual escassez deste tipo de material?
Sim, a escassez do material. O material de proteção, quando nós estamos aqui a falar dos equipamentos ou material de proteção individual, estamos a falar normalmente das máscaras, é logo à cabeça, não é? Porque é o meio mais direto para as infecções respiratórias. Estamos a falar de luvas, de batas, enfim, de cóbulas, daqueles materiais que às vezes Nós vemos alguns médicos, enfermeiros e outros profissionais nas televisões, parecem astronautas, não é? Mas a proteção contra infecções não vai só por aí. Repare, nós tivemos agora, e portanto, e no início nós temos dificuldade. Por exemplo, não havia máscaras. Não havia máscaras para toda a gente. Não havia máscaras diferenciadas com máscaras FFP2 ou FFP3. Havia pouquíssimas, não é? Mesmo as máscaras cirúrgicas eram bem raro. Na altura, quando a ordem dos médicos veio dizer que a máscara devia ser de uso obrigatório, eu fui amplamente criticado por toda a gente. Estas pequenas coisas valem a pena ver. Passado 3 semanas, a máscara estava a ser obrigatória. Mas na altura fui criticado porquê? E nomeadamente pelas entidades oficiais. Porque as entidades oficiais tinham a noção que não tinham máscaras. E, portanto, está a ver o que era? Tornar as máscaras obrigatórias e ver que a ser de máscaras não havia quase máscaras no país. Havia pouquíssimas máscaras. Foi quando nós criamos um movimento Todos Quem Cuida, que conseguiu arranjar milhares ou milhões de máscaras e oferecemos a imensas instituições, no qual a Ordem dos Médicos também participou. Mas, na prática, desfocando um bocado agora a coisa, quando nós estamos a falar de proteção individual e de nos protegermos uns aos outros, nomeadamente em ambiente hospitalar, o ambiente hospitalar é um ambiente complicado. As pessoas não têm a noção disto. É o ambiente onde nós tratamos os doentes, é o ambiente onde temos os meios e os equipamentos necessários para salvar vidas, mas é também um ambiente onde existem mais bactérias, mais vírus, etc. Não é? Porque nós temos muitas pessoas infectadas em várias enfermarias diferentes. Já não estou a falar do SARS-CoV-2, não é? Estou a falar agora de uma forma geral. E, portanto, alguns princípios da sepsia, alguns princípios de equipamentos, como acontece noutros hospitais, por isso que me forem. A pessoa chega ao hospital, tira a sua roupa toda, veste um fato completamente diferente, tem umas botas típicas para andar no hospital, anda lá com os seus sapatos e nada disso. Ora, isto aqui em Portugal é uma miragem. Isto, alguns hospitais podem fazer isto, outros não fazem. E depois esta coisa de nós termos, por exemplo, soluções alcoólicas, que agora temos. A Covid-19 veio melhorar muitas situações que nós não tínhamos. Estas soluções alcoólicas, que deviam também existir em todo lado no ambiente hospitalar, e já estou a falar do ambiente hospitalar, que é, como digo, aquele mais crítico, não existiam. Agora começam a existir. Agora tem uma solução alcoólica em cada sítio, tem uma solução alcoólica quando vai fazer a identificação digital de que entrou no hospital ou que saiu do hospital.
Mas então, dizer, agora já existe. Já não existe, ou pelo menos já não se verifica tanto a falta deste tipo de material, não é? Nem destas soluções, nem
neste momento, foi o que eu lhe disse há bocado. Esta evolução, por exemplo, de infectados, tem muito a ver também, foram mais profissionais de saúde infectados na altura em que nós tínhamos mais dificuldade no acesso a equipamento de proteção individual do que agora. Eu já estava a falar agora do futuro, isto é, nós daqui para a frente temos que aproveitar, temos que tirar lições da Covid-19, não é? Eu sei que ainda não acabou, mas pronto, agora estamos numa fase de descompressão e, portanto, já temos que começar a pensar no resto, temos que começar a pensar como é que o serviço de saúde vai ser. Temos que começar a pensar nas transformações que são necessárias fazer no sistema de saúde para podermos ter melhor, mais capacidade de resposta, o que é que podemos melhorar, como é que podemos estar mais perto dos doentes, como é que vamos desenvolver os cuidados de proximidade. Quer dizer, este momento é um momento de transformação. É o momento em que nós temos que já pensar no presente, mas também no futuro. Então não vamos agora continuar a receber dinheiro da Europa para reforçarmos os nossos serviços, não só a saúde, eu sei, para reforçar várias áreas de intervenção social, para reforçar a economia, para reforçar as empresas, mas também para reforçar a saúde. E na saúde nós temos que ver o que é que queremos fazer. E temos que pensar já no futuro. Porque se nós não aproveitarmos bem ou de melhor forma o dinheiro que está a chegar da Europa a Portugal, vamos continuar depois sempre na mesma, a correr atrás do prejuízo e a fazer as coisas da forma que nós felizmente sabemos fazer bem, que é improvisar. Eu acho que os portugueses e os médicos portugueses conseguem improvisar. Veja bem como é que nós improvisamos durante este tempo difícil. Só para ter ideia, nós quando tivemos o primeiro caso no dia 2 de março, nós oficialmente em Portugal tínhamos 600 camas de cuidados intensivos. Só as camas intensivas é mais fácil das pessoas perceberem. Não é? E veja a elasticidade que se conseguiu, transformando camas de cuidados intermédios, transformando camas de internamento, improvisando alguns tipos de equipamentos, como é que nós conseguimos quase duplicar o número de camas de cuidados intensivos, embora não sejam verdadeiramente camas de cuidados intensivos, enfim, porque os cuidados intensivos significa, antes de mais, para além dos equipamentos todos têm que existir, uma relação médico-doente-enfermeiro-doente que é muito apertada, não é? E que lá nos conseguiu todo em todo tempo.